com o Nuno Rugeiro e o José Milhazes. Mais uma vez, bem-vindos. Nuno, Zé, começaria hoje por ti, José Milhazes. Aproveitando até o que vimos nesta reportagem, um presidente literalmente em desespero a suplicar por mais ajuda. E também temos aqui muitos ucranianos que não entendem como é que tantos países foram em socorro de Israel depois de atacado pelo Irão e não o fazem em relação à Ucrânia. Todos sabemos porquê, mas tu vais explicar um pouco melhor.
Aqui, claro, que foi, digamos, um ato importante ver uma coligação travar o ataque massivo do Irã a Israel, mas é muito difícil conseguir encontrar explicações para o facto disso não ser feito em relação à Ucrânia. E eu com isto não quero dizer que os países da NATO se envolvam diretamente numa guerra com a Rússia.
Porque esse era o maior perigo.
Como alguns justificam, digamos, a não intervenção através do perigo de uma guerra nuclear que eu, olhando para os dirigentes russos, não excluo. Agora, há uma coisa aqui que é importante que eu já não entendo e os ucranianos também não entendem. É que os ucranianos podem receber armamentos e munições para se defender. E o que se está a passar é que eles não estão a receber nem nas quantidades mínimas para conseguirem resistir. Isto o que é que faz? Faz com que os russos avancem na frente e Putin se sinta capaz de avançar ainda mais depressa. Isto cria um ambiente muito mau dentro da própria Ucrânia. Ou seja, cria-se a impressão junto da opinião pública ucraniana de que estão a ser abandonados pelo Ocidente e que estão a empurrar a Ucrânia para um acordo de cessar-fogo com a Rússia altamente prejudicial para os ucranianos. Nós vemos que é muito raro ver-se o presidente de um país humilhar-se de tal forma como faz Zelensky a fim de receber apoio para proteger o seu povo e a sua voz não passa de uma voz no deserto. E o que lhes resta efetivamente aos ucranianos é resistirem, mas eu acho que isto vai deixar marcas muito profundas nos ucranianos. Se a situação continuar assim e a Ucrânia continuar a perder, os ucranianos certamente não serão esquecer destas atitudes do Ocidente.
Esta fase. Deixa-me passar para o Nuno, aproveitando também essa deixa. Nuno, como é que estamos então nesta fase em relação ao apoio militar à Ucrânia?
Estamos numa nova fase. Não é tão má como nós poderíamos pensar, mas é uma ajuda que continua a ser lenta. Vou tentar explicar aqui porque é que as coisas nunca poderiam ser como o que se passa com Israel. Mas começando pelos factos. Primeiro facto. A Ucrânia precisa, sobretudo neste momento, das famosas baterias de Patriot para defender as suas cidades, para defender a sua infraestrutura, as suas fábricas, etc. Primeira boa notícia é que realmente a Europa está a começar outra vez a fornecer Patriots à Ucrânia. Neste momento, o que está sob a mesa é a possibilidade de provavelmente duas baterias, cada uma delas com quatro lançadores de Patriot, vindos da Polónia, ficar estacionado na fronteira entre a Polónia e a Ucrânia para defender o território ucraniano. É uma decisão importante se for tomada rapidamente, embora tenha um risco, é que a Rússia pode argumentar que se os mísseis estiverem na Polónia e se destruírem mísseis russos, que a Polónia passou a ser um dos beligerantes. Pronto, esse é o primeiro problema que vai, obviamente, ter que ser resolvido, mas todos os polacos sabem que é perfeitamente hipócrita verem passar mísseis junto à sua fronteira, saber que eles vão destruir cidades muito perto da Polónia e a Polónia não reagir. E, portanto, nesse aspecto, acho que vamos ter novidades nos próximos dias. Depois, a Ucrânia pediu à Espanha e pediu à NATO que possa retirar uma bateria de Patriots, que estamos a ver aqui, que a Espanha tem na Turquia, em Adana, na Turquia, com, enfim, penso que a Ucrânia queria cerca de seis lançadores. A Espanha já tem esta bateria há muito tempo, já tem desde 2015. Aliás, foi o Mariano Rajoy, que é, enfim, o homem da direita espanhola, que decidiu avançar para a Turquia, para proteger a Turquia de um ataque balístico.
Mas tem estado parada?
Não tem estado parada. Tem estado, são 150 homens. Felizmente que ainda não teve que disparar contra ninguém, mas não, todos os dias...
Este equipamento está lá.
Está lá, mas todos os dias há exercícios e está perfeitamente. Quer dizer, alguém que tenta atacar o espaço aéreo turco será vítima destes homens. É uma das unidades mais bem preparadas da NATO, das mãos espanhóis. A boa notícia, ainda não sei mesmo se a Espanha, se esta bateria for substituída rapidamente por uma bateria americana, o que é possível, esta bateria poderia eventualmente ir para a Ucrânia. Agora, a que neste momento já está na Ucrânia, é a quarta bateria de Patriots que chega à Ucrânia, é a Alemanha, os alemães acabam de fornecer à Ucrânia uma bateria com 6 lançadores. Nós estamos a ver aqui os Patriot alemães, penso que instalados em Creta. Seja como for, é também um dos países que tem mais baterias disponíveis e é o país que está a ajudar mais a Ucrânia em matéria de defesa antimíssil. Repara que os Estados Unidos só forneceram uma bateria de Patriot à Ucrânia. A Alemanha já está na terceira bateria de Patriot à Ucrânia, o que é extremamente importante. Também com ajuda dos Países Baixos, que também vão dar que deram alguns lançadores. Grande notícia desta semana, no entanto, é esta. Mike Johnson, o Presidente da Câmara dos Representantes, acaba de anunciar que ontem teve já uma conversa formal com os seus colegas republicanos e democratas e que sexta-feira, em princípio, a lei de apoio à Ucrânia vai ser discutida na Câmara dos Representantes. Este é o tweet que o Mike Johnson hoje elaborou. Ele explica que esta lei vai ser dividida, ou melhor, que a ajuda vai ser dividida em 3 leis. Uma ajuda, como ele diz, ao aliado Israel. Depois, outra para apoiar a Ucrânia contra a agressão russa. Uma terceira... Foi comunicado que isto seria em relação a Taiwan, mas a verdade é que Taiwan não aparece, o nome de Taiwan não aparece. O que aparece é o reforço dos nossos aliados no Indo-Pacífico.
Claro.
Portanto, Taiwan não aparece ali. Depois diz-se que esta lei vai ter especificidades, a lei da Ucrânia, e nós podemos dizer, como já tínhamos aqui aliás referido, que é uma lei que vai ser de empréstimo, portanto já não vai ser doação, que vai também buscar dinheiro a fundos russos que serão descongelados só para pagar à Ucrânia e, terceiro, vai provavelmente cobrir quase todo o tipo de equipamento que a Ucrânia precisa. Uma das coisas que se espera é que a Ucrânia, com base nesta lei, que são 61 mil milhões de dólares, que é uma quantia astronómica, que possa ter várias baterias Patriot, que possa ter armamento para os F-16, que possa ter novos veículos terrestres, que possa ter mísseis para os lançadores HIMARS,
etc. Até lá, até chegar?
Não, mas se for discutida na sexta-feira, este armamento está prestes...
Disponível quando?
Este armamento já está disponível.
Quando é que será enviado? É porque há um sentido de urgência muito grande.
Pode ser enviado umas horas depois de ter sido aprovado no Congresso. Quer dizer, o problema não é esse. O problema é saber se o Senado, que já tinha aprovado uma ajuda, se vai conciliar a sua lei com a proposta de lei da Câmara dos Representantes. Mas isso também pode decidir-se em poucas horas.
Certo.
E, portanto, eu suspeito que para a semana, se as coisas todas correrem como o previsto, os Estados Unidos possam já começar a enviar a tão esperada ajuda que demorou tanto tempo. Muito rapidamente, só para te dizer que Jack Kirby, que é o porta-voz da Casa Branca, veio dizer, quando lhe perguntaram precisamente o que o José Milhaço estava a dizer, porque é que não se dá a mesma ajuda que se dá a Israel, ele veio dizer aquilo que todos nós sabemos, que, digamos assim, pode ser injusto, mas é assim, é outra guerra, é outra ameaça, é outro espaço aéreo. Portanto, no fundo, o que ele vem dizer é que os Estados Unidos não poderiam, por exemplo, interceptar mísseis russos na Ucrânia, porque isso seria um ato de beligerância. E, como sabes, em Israel interceptou a Força Aérea Americana e a Marinha Americana interceptaram cerca de um quarto dos mísseis que foram lançados contra Israel. Também interessante é que um homem que se pensava que estava totalmente contra a Ucrânia, o Sr. Robert Fico, que é o Primeiro-Ministro da Eslováquia, veio surpreendentemente num encontro com o Primeiro-Ministro ucraniano dizer: estamos totalmente ao vosso lado, vamos dar tudo aquilo que vocês precisarem. E eu vou mostrar aqui uma fotografia de uma coisa que a Ucrânia já recebeu da Eslováquia e que é importante. São os MiG-29, já foram recebidos há algum tempo, estão completamente armados com defesas modernas e isso é muito importante também.
Mas não é a Eslováquia que está manifestamente, aliás, até agora, contra a entrada
até
da
agora,
Ucrânia na NATO.
Até agora foi.
Como e, portanto, é que se esta declaração, estas duas posições?
Esta declaração pode ter a ver com a necessidade da Eslováquia se reposicionar na União Europeia e, provavelmente, ter mais ajuda da União Europeia. É uma das interpretações agora que esta declaração foi surpreendente. Foi duas coisas sobre a China, muito rapidamente. Sim. Este senhor que nos vai aparecer aqui chama-se Feng Yuhun. Ele é o vice-reitor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Fudan. Ele é considerado o maior especialista chinês na Rússia. Ele veio elaborar um texto muito importante, que aparentemente já foi distribuído ao presidente chinês, dizendo que a Rússia, mais tarde ou mais cedo, vai perder a guerra na Ucrânia. Apesar de destruir a Ucrânia, quase tudo indica, e ele explica em vários pontos, porque é que a Rússia irá perder esta guerra. Um dia deste podemos falar disto com mais calma. Por fim, o senhor Scholz foi a Beijing, vamos encontrá-lo aqui. Os chineses decidiram pôr uma música celestial, vamos só ouvir um bocadinho.
Jardins.
Isto são os jardins da residência oficial. E o senhor Scholz veio falar de várias coisas, entre eles na Ucrânia. Uhum. E ouviu da China o famoso Nin chinês. Claro. Ou seja, sim senhor, queremos que as tropas russas regressem às suas bases iniciais, mas isto tem que ser feito com um acordo. Não se vê muito bem que acordo é que possa haver para a Rússia poder retirar da Ucrânia. Mas seja como for,
a ganhar tempo, a China,
o senhor Scholz diz que a China ouviu e que ele pediu à China para intervir para que a Rússia possa realmente sair da Ucrânia. Mas enfim, é um cenário que já vimos, infelizmente, repetido várias vezes.
Muitas vezes. Ora bem, na mesma lógica que o Irão defende o fim do Estado de Israel, trazes também aqui o desenvolvimento de um pensamento sobre a posição da Rússia em relação à Ucrânia, que é muito semelhante.
É extremamente, é igual. Nós sabemos que tanto Putin como outros dirigentes russos negam o facto de não reconhecerem a existência da Ucrânia como Estado independente e autónomo. E isto aqui é constantemente repetido na propaganda televisiva russa. Temos aqui um vídeo de um especialista militar ali à esquerda, em que diz que, no ideal, nenhuma Ucrânia deve restar, ou seja, nenhuma Ucrânia independente. No fim de contas, diz ele, a Ucrânia conservará uma independência formal com fronteiras indefinidas, ou seja, transforma-se num protetorado russo para garantir a sua desnazificação e desmilitarização. Ora, aqui eu volto a perguntar, o que é que os países ocidentais ainda não compreenderam na tática russa em relação à Ucrânia? É evidente que a Rússia não quer a Ucrânia nem sequer como país neutro. A Rússia quer uma Ucrânia completamente subjugada. E eu penso que deveríamos partir deste tipo de declarações e não de andar a procurar compromissos. É muito interessante procurar compromissos, mas que esses compromissos, volto a repetir, não sejam feitos à custa do povo ucraniano, que é o que parece-me a mim que vai acontecer.
Aguarda-se, como vimos há pouco nas palavras do próprio Zelensky, numa nova ofensiva russa em maio ou junho, outros pensam que talvez mais cedo. O que é que se passa de novo e relevante nas frentes de combate mais importantes?
Eu nisso vou ser muito breve, porque não há grandes avanços nem grandes recuos. A cidade que se arrisca a ser uma nova cidade mártir da Ucrânia é Chasiv-Yar, que falámos na sexta-feira. Aqui está Chasiv-Yar, que já foi uma linda cidade, com alguns dos edifícios mais bonitos que existem na Ucrânia. Fica muito perto de Bakhmut, portanto fica a sudoeste de Bakhmut. Estes edifícios estão neste momento em ruínas. Se, já que dissemos várias vezes, aquilo que está a acontecer a Chasiv-Yar é um bocadinho aquilo que aconteceu à Avdiivka, ou seja, a Ucrânia tentou resistir até quando pôde, mas depois teve que começar a retirar. Algumas unidades ucranianas já saíram de Chasiv-Yar, estão a reforçar uma linha que fica mais ao ocidente, portanto, se quisermos, mais na retaguarda, mas a verdade, como aqui se disse, é que se perdem Chasiv-Yar, perdem um dos grandes pontos de entrada para o resto do Donbass ucraniano. E esta é a má notícia para os ucranianos, é que Chasiv-Yar continua numa situação desesperada. A notícia melhor, mas eu digo que também não é uma notícia ótima, mas a notícia melhor é que os ucranianos estão a alargar a sua bolsa ou a sua testa de ponte na margem esquerda, na margem sul do rio Dnipro, portanto em Kherson, portanto aquilo que vês ali em azul é a nova linha da frente ucraniana. Eles estavam à direita, naquela estrela à direita, estavam em Krynki, agora estão também perto de Oleski, ou seja, alargaram bastante a sua influência. Isto tem várias unidades de fuzileiros ucranianos. É evidente que é uma presença ainda simbólica, aquelas estrelas designam os combates das últimas horas, mas a verdade é que a Rússia considera isto extremamente ameaçador, e tanto que o considera que hoje, há poucas horas, recomeçou bombardeamentos para a outra margem de Kherson, a tentar destruir a retaguarda ucraniana. Deixa-me mostrar-te ainda que os ucranianos, nas últimas horas, destruíram este radar. É um radar Nebo-1, que é um dos radares mais importantes de alerta prévio da Rússia. Foi destruído em território russo. Este radar tem um alcance entre 700 e 800 km, portanto pode detectar alvos aéreos 800 km. E essa destruição é muito importante. Não se sabe muito bem com que arma é que os ucranianos destruíram isto. Os russos dizem que é uma arma não conhecida, mas a verdade é que os ucranianos estão neste momento a desenvolver uma nova versão deste míssil que vou mostrar aqui, o Neptuno, que foi o famoso míssil que destruiu o cruzador Moscovo. Este Neptuno vai ser adaptado para míssil solo-solo. Os ucranianos já tinham alguns, mas agora aparentemente vão multiplicar por 10 este fabrico, o que é uma ameaça bastante razoável às forças russas.
Milhares, será possível parar uma guerra por causa dos Jogos Olímpicos? Não. É que Macron chegou a pensar que sim.
É, o Macron está...
Ingenuidade ou falta
claro,
de noção?
É falta de visão, é populismo. Eu até queria dizer uma palavra mais forte, mas não digo. Digamos que incompetência. Claro que nem a Rússia vai parar a guerra na Ucrânia, nem Israel vai parar a guerra na faixa de Gaza durante os Jogos Olímpicos, ou seja, entre 26 de julho e 11 de agosto. Claro que na Grécia Antiga isso até era possível, mas era com gregos e era na Grécia Antiga. Hoje nós, como estamos muito mais avançados tecnologicamente e humanamente, também se diz, em relação aos gregos antigos, não conseguimos fazer isso. A Rússia, por aí simplesmente, veio dizer, mas nós não recebemos proposta nenhuma.
Porque ele diz que enviou uma proposta a Vladimir Putin.
Ele disse que enviou uma proposta a Putin. Do Kremlin veio, nós não recebemos nada. A embaixada em Paris, russa, também diz, nós não recebemos nada. E não estou, e além disso, já se diz na Rússia que mesmo que fosse feita a proposta, eles não iam parar a guerra porque isso daria possibilidade à Ucrânia de reagrupar as suas tropas. Além de mais, o senhor Macron esquece, ou faz-se esquecido, que a Rússia não vai participar nos Jogos Olímpicos.
A bandeira, pelo menos.
Ou melhor, nem a bandeira.
Nem os atletas.
Nem os atletas.
Atletas sem bandeira.
Atletas sem bandeira, sem hino. Quer dizer, depois disto, pedir aos russos para não fazerem guerra durante os Jogos Olímpicos, está bem, pode ser que o Putin...
E pedir esteja... ajuda à China, não é? Para estas tréguas.
Exato. Talvez encontre... um Putin muito bem disposto e todo virado para a paz.
Um Putin que, enfim, a nível das autoridades máximas da Rússia, certamente também olham com preocupação para o que está a acontecer nas partes do país que estão inundadas. É disso também que queres falar, porque traz histórias, obviamente, de drama de milhares de pessoas que foram obrigadas a sair das suas casas.
Olha, Putin não deve estar muito preocupado.
Achas que não?
Não. Putin desapareceu enquanto as
autoridades locais pareceram despreocupadas.
Continuam.
Na reportagem.
As autoridades locais pareceram. Mas foi depois da escandaleira que as pessoas começaram a fazer nos locais. Porque quando começaram a ver que as autoridades locais não faziam nada, não preveniram as pessoas das cheias, vieram com explicações absolutamente aberrantes sobre a destruição das comportas, acusando roedores e ratos de roerem comportas e as atirarem abaixo, e isso é que vem provocar as cheias. Quer dizer, e as pessoas indignadas vieram para a rua e começaram a exigir: Putin, anda-nos ajudar, que estes aqui não fazem nada. E então aí começaram a fazer. Começaram a distribuir dinheiro, dinheiro esse que é claramente insuficiente para reparar os milhares de casas que foram inundadas. E além disso, quer dizer, vale tudo para que Putin acorde, porque não sei onde é que ele estará. E eu trouxe aqui este vídeo, que é um menino que se dirige ao presidente Putin e diz: o meu pai está na guerra, a minha casa afundou-se. E eu, as minhas mãe e irmãzinha, não temos onde viver.
Sim.
Pronto, agora vamos ver se Putin finalmente vai às regiões. Aliás, o presidente do Cazaquistão, porque estas cheias estão a atingir também o Cazaquistão.
Cazaquistão, sim.
O presidente do Cazaquistão está a dar outra atenção muito especial aos pedidos de ajuda. O Kremlin, vamos ver, pode ser que Putin um dia destes apareça. Ah, porque isto é uma coisa. O bispo local já veio dizer que depois de sobrevoar o local das inundações com um ícone de Nossa Senhora, as águas começaram a descer.
A descer.
Bem, como se costuma dizer, na nossa terra, fia-te na Virgem e não corres.
Para fechar-se, olhando agora para o Médio Oriente, Nuno, Israel garante que vai retaliar contra o Irão, só não se sabe como e quando. Houve mais uma reunião do Conselho de Guerra. Estamos aqui com uma sensação de que todos estão a caminhar sobre uma fina camada de vidro e que tudo isto pode correr muito mal, não é?
Sim, uma coisa temos a certeza, é que há neste momento uma guerra em curso entre o Irão e Israel, embora uma guerra não declarada, isso acho que todos estamos de acordo. Este vídeo é muito interessante, é um vídeo que foi divulgado hoje por alguns observadores. Em Teherão, tu vês perto da capital iraniana uma série de caminhões com mísseis. Não se percebia muito bem o que é que estava a acontecer, porque havia o boato de que a resposta israelita começaria hoje, mas seja como for, amanhã é o dia do exército iraniano e, portanto, é muito possível que estes caminhões façam parte da parada que irá desenvolver-se amanhã. É uma hipótese, pode haver outras explicações, mas parece-me que essa é a hipótese mais razoável. Também há quem diga que Israel pode preparar uma surpresa para o Irão para amanhã, para esse dia do exército. Muitas pessoas perguntam se este ataque do Irão reproduziu esta cena de 2020 em que a base americana de Al-Assad, no Iraque, foi atacada pelo Irão depois da morte do general Soleimani. Como tu sabes, os americanos tinham sido avisados deste ataque pelo Iraque. O Irão informou o Iraque avisou os Estados Unidos. Esta base foi em parte evacuada, mas ainda estavam aqui 300 militares americanos. 150 tiveram que receber assistência médica fora do Iraque, porque ficaram com os tímpanos ou destruídos ou com problemas de traumatismos cranianos, etc. Mas seja como for, esta resposta tem alguma coisa a ver com o que se passou agora, porque aqui também o Iraque prometeu uma resposta devastadora, mas depois as coisas acabaram por aí. E é uma das hipóteses, as coisas acabarem por aí até ao próximo grande conflito. Agora, eu vejo este mapa que vou mostrar a seguir como aquele que me parece o ser mais provável. Nós temos aqui marcas a verde, a vermelha e a amarela, sobre vários territórios do Médio Oriente. Eu diria que os israelitas muito provavelmente irão responder naqueles sítios onde estão os pontos verdes. Irão provavelmente responder no Iémen, irão provavelmente responder no Líbano e irão provavelmente responder na Síria. Os amarelos são no Iraque. Eu acho que os israelitas neste momento têm o Iraque ao seu lado e, portanto, não quererão hostilizar o Estado iraquiano. E depois os vermelhos são aqueles pontos que aparecem ali junto à costa do Irão. E eu penso que será o ponto mais problemático, porque não parece que os israelitas queiram hostilizar quer os Emirados, quer o Qatar, quer sobretudo a Arábia Saudita, e teriam que o fazer para atacar ali. Por fim, só para te dizer que há duas opiniões interessantes do Irão em relação ao que se está a passar. Uma deste senhor chamado Ali Rabiei, que já foi um dos homens importantes dos serviços secretos iranianos, que vem dizer: tenham cuidado com o que estamos a fazer, porque há muitos problemas do Irão. Israel não é um problema neste momento. O grande problema é o problema da instabilidade social no Irão, da inflação, da contestação e do problema das nossas fronteiras. E a seguir temos este senhor, que se chama Hishmatullah Falahat Pisheshi, que já foi presidente do Comitê Parlamentar de Defesa no Parlamento iraniano, que vem dizer: nós estamos isolados.
Sim.
Nem sequer a Rússia apoiou este ataque.
Verdade.
Não o veio condenar, mas também não o apoiou. Portanto, ele diz: nós no fundo não fomos apoiados por ninguém. Enquanto que o Irão, isto passa no Irão, a verdade é que os iranianos continuam a achar o governo que o principal inimigo são as mulheres continua a exibir o seu cabelo e temos aqui mais uma cena de detenção de uma mulher pelo Ghassan el-Assad, que é o, enfim, a polícia dos costumes, e continua a achar que é muito importante obrigar as mulheres a cobrirem-se, porque senão irão na carrinha celular.
É comum este tipo de situações para quem ousa desafiar as regras instituídas. Nono, Zé, muito obrigada.
Obrigado.
O Guerra Fria regressa na próxima sexta-feira.
Até lá.